tecnologia, sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Doutora Simone Tebet, para a gente acompanhar agora.
Eu tô nesse palanque de qualquer forma e eu jogo em qualquer posição. Vou tentar entender, falar um pouquinho aí de futebol. Eu jogo em qualquer posição. Eu tô no banco de reserva, eu posso jogar como artilheira, como centroavante, na defesa ou no gol. Eu vou estar no palanque do Centro Democrático por convicção de que a polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo. Eu estou pronta para aceitar o resultado. Eu aceitei as regras do jogo, deixei ao presidente do meu partido poder de decidir, não sei o que está sendo feito, não conheço a pesquisa, não sei os critérios dela e não me interessa. Eu faço parte desse centro. Ele vai estar unido em algum momento. Democracia tem seu tempo, não é fácil fazer democracia, mas a gente tem que respeitar as regras do jogo. A gente pode começar muitas vezes separado e lá na frente se encontrar.
Pois é, Piotr, amanhã tem essa reunião da cúpula da Executiva Nacional do PSDB, que vai tratar dessa subida de tom, né, vamos dizer assim, de João Dória. E a grande expectativa é que na quarta-feira, PSDB, Cidadania e MDB anuncie de uma vez o nome do candidato que vai concorrer à vaga para o Palácio do Planalto nessa corrida eleitoral de outubro. Mas agora, com esse jogo todo embaralhado, a gente ainda não sabe como é que, quem vai ser esse nome, mas o que há de indicação é que pode ser a senadora Simone Tebet. Eu volto com você, Piotr.
Muito obrigado, Yasmin. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. O doutor Cristiano Vilela, que é advogado especializado em direito eleitoral, já é nosso convidado, está no estúdio. Daqui a pouco a gente começa essa entrevista, mas antes uma última informação. O presidente Jair Bolsonaro teve um final de semana agitado, participando de uma motociata e também de uma lanchaciata, ou seja, com barcos, né? Em Brasília. A repórter Luciana Verdolim traz os detalhes.
Olha, o fim de semana foi de muito trabalho aqui em Brasília. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, além de andar de moto pela cidade, como já se tornou uma tradição, também participou da primeira lanchaciata, o que levou para o Lago Paranoá manifestações políticas, o que é novidade aqui na capital do país. Durante o passeio pela cidade, o presidente parou aqui para falar com apoiadores bem em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Ele falou sobre diversos assuntos, mas chamou a atenção os comentários em torno do período militar. O presidente, mais uma vez, minimizou o fato de alguns apoiadores ainda defenderem o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo e do AI-5, o ato institucional mais restritivo de todo o período militar. Segundo o presidente, não existe motivo para tanta repercussão em torno do assunto.
Um maluco levanta uma faixa lá, AI-5, existe AI-5? Não. Você tem que ter pena do cara que levanta a faixa da AI-5. Eu tenho que chegar para ele da imprensa, meu amigo. Aí cinco, foi lá
já acabou
na época dos anos 60, que tinha ato institucional. Você está levantando um negócio, mas quer levantar, quero o código de LIP de volta. Não existe isso, não existe isso. Tem que ter pena das pessoas e não querer prender. Ah, está tentando contra a democracia, quem falar em Forças Armadas, faça isso, faça aquilo. Eu sou chefe do governo das Forças Armadas. Tu acha que um maluco vai levantar uma faixa? Oh, eu vou para lá. Ah, para de ser ingênuo, meu Deus do céu.
Na chegada aqui ao Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão também classificou a situação como superada.
Cada fase da história do Brasil tem o seu, vamos dizer assim, suas características, seus aspectos. Isso aí já passou, né? Pô, já tá. Quem nasceu em 68 tem quantos anos hoje? 54, né? É isso aí, né? Se a minha matemática não tá boa.
Mas por que ainda tem gente que fica defendendo?
Porque, pô, tem gente que sai de foice e martelo ainda, né? Então, cada um com cada só, com a sua loucura aí, pô.
Em mais uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há por que se falar em condenação por conta de notícias falsas, as chamadas fake news. Bolsonaro critica o inquérito. Segundo ele, não existe tipificação para o crime no país. O presidente ainda defendeu a necessidade da liberdade de expressão e lembrou que o outro candidato, o ex-presidente Lula, defende abertamente o controle social da mídia, o que, para o presidente Jair Bolsonaro, significa censura prévia. De Brasília, Luciana Verdolim.
Bom, para falar da série desses assuntos sobre a política brasileira, a terceira via, a crise entre os poderes e também sobre a eleição polarizada, eu converso agora com um advogado especializado em direito eleitoral, Cristiano Vilela. Doutor, seja bem-vindo. Como vai o senhor?
Uma boa tarde.
Deixa eu lhe fazer um questionamento, porque eu tenho a impressão que estamos em campanha, obviamente que não declarada, não sob a lógica da legislação eleitoral, mas o senhor considera que esta campanha será do ponto de vista de questionamento de legislação, de campanha antecipada, de irregularidade aqui ou ali, ou seja, essa troca de acusações entre, sobretudo, as duas candidaturas que estão mais à frente, muito maior do que tivemos no passado?
Ah, eu não tenho a menor dúvida, Piotto. A gente está podendo sentir desde o princípio, desde o ano passado, uma grande polarização, ânimos latentes. E eu não tenho dúvida que, de agora em diante, esse clima tende a esquentar ainda mais. E vamos ter as eleições mais polarizadas, mais disputadas, mais brigadas do ponto de vista judicial dos últimos tempos, sem dúvida.
O senhor acha que foi aquela decisão do ministro Fachin quando ele não reconheceu a Justiça de Curitiba como exatamente o local certo para fazer o julgamento em relação ao presidente Lula e zerou o processo, né? Não absolveu, mas zerou o processo contra o presidente Lula, o que o trouxe com condições, até porque ele estava justamente sobre a lei do ficha limpa, não podia se candidatar. É ali que começa todo o processo, que starta, digamos, que começa esse processo, essa discussão um pouco acima do tom da média das eleições?
Eu vejo que é um conjunto de elementos que, na verdade, vem desde o ano de 2013 com as manifestações, do ano de 2016 com o impeachment da presidente Dilma, que de alguma forma não foi muito bem digerido por alguns segmentos políticos, um governo de crise como o governo Michel Temer, que na metade do seu governo acabou tendo sérios problemas de crise. A ascensão do presidente Jair Bolsonaro, uma figura muito polêmica, muito tendente ao embate. Depois, o ressurgimento do ex-presidente Lula também, renascido por conta dessa decisão da justiça, que fez com que ele retomasse a disputa eleitoral. Então, eu vejo uma sequência de atos que faz com que o clima esteja realmente muito quente, muito forte e muito antagônico. E a dificuldade que uma terceira via, que algum segmento mais moderado teve e que até o momento apresenta grande dificuldade para crescer nas pesquisas de opinião.
Aliás, vamos falar então da terceira via e do posicionamento que a gente viu agora do presidente Jair Bolsonaro. Ele, eu não vou usar a expressão ridicularizar, mas ele simplesmente descarta essa discussão de AI-5, até porque, obviamente, isso está parado no tempo. Nem existe esse instrumento legal na Constituição brasileira, reforçado pelo vice também, que faz uma ironia ali. Tem gente que ainda fica falando de foice e martelo, obviamente, se referindo aos partidos mais à esquerda, que tem essa simpatia com o socialismo, o comunismo e por aí vai. O senhor acha que esse posicionamento do presidente é eleitoral, ou seja, ele está visando esse novo momento? Ou é uma percepção da sociedade que o presidente não está abrindo mão mais agora de entender, não, esse é o processo democrático, ninguém vai fechar poder nenhum. A discussão é tensa, a gente sabe, aliás, tem sido em alto nível de temperatura, não necessariamente institucional, Mas o senhor acha que houve uma mudança nessa posição? A eleição vai, digamos, escapar, pelo menos vai fugir daquele embate de ditadura militar, da época do regime de exceção, de AI-5, de um poder se sobrepor ao outro?
Olha, eu pessoalmente torço para que isso ocorra. Eu vejo que esse tipo de discussão, AI-5 de um lado, comunismo do outro, são elementos que já passaram, elementos de estudo da história do Brasil e do mundo. Né? Mas, infelizmente, eu vejo que nesse momento, de um lado nós temos o presidente Bolsonaro com uma grande força popular, mas também tem uma rejeição muito forte de outros segmentos. De outro lado, o presidente Lula na mesma condição, de uma grande força, mas também de uma grande rejeição. E eu vejo que esses dois segmentos mais robustos do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral, tendem a buscar uma monopolização do debate. Nesse sentido, esse tipo de discussão não dá elemento, não dá oxigênio para que surja qualquer tipo de candidatura intermediária. Nesse ponto, eu vejo que o adversário ideal para o Lula é o Bolsonaro e o adversário ideal para o Bolsonaro é o Lula.
O senhor acha que o ex-governador João Dória pode ter algum êxito do ponto de vista legal de conseguir reverter uma decisão que seja da cúpula do partido dele de se associar a outro, na eventualidade, claro, da escolha da senadora Simone Tebet como esse nome de terceira via, independentemente da viabilidade eleitoral, mas ele já está se mostrando contrário a qualquer possibilidade que não seja o nome dele. O senhor acha que, do ponto de vista legal, ele pode, digamos, ir contra uma decisão da cúpula partidária?
Olha, ele até pode ir contra essa decisão. É algo realmente muito difícil, né, de se concretizar. É algo que realmente seria histórico você ter uma decisão que viesse a se contrapor a uma decisão final do partido, até porque o processo de prévias, ele é um processo interno do partido. Ele deve ser respeitado, a justiça comum, ela está aí para que seja feita a apreciação sobre a adequação do cumprimento do estatuto do partido. Agora, do ponto de vista da justiça eleitoral, quem define quem serão os candidatos é a convenção partidária. E a convenção partidária, ela é soberana. Ela não precisa se restringir ao que foi deliberado lá atrás pelas prévias. Então, nesse sentido, se houver alguma decisão judicial que diga o contrário, que diga que o que foi escolhido nas prévias deve prevalecer, vai ser realmente uma grande novidade do ponto de vista do direito eleitoral.
Doutor, só uma última questão. Quer dizer, então, que se a convenção do partido, que é a última palavra daquele partido em relação a quem será o candidato ou se vão apoiar um outro, ela, do ponto de vista legal, hoje ela está muito acima da lógica das prévias. As prévias é um processo interno. A convenção é o partido falando para fora qual é a decisão dele em relação àquela eleição, é isso?
Exatamente. Tá. As prévias, elas são um processo interno dentro do partido.
Doutor, obrigado pela gentileza da entrevista.
Satisfação, mais uma vez.
Bom, agora são 4 horas e 12 minutos. Depois de quase 3 meses vivenciando a guerra na Ucrânia, a gente vai falar daqui a pouquinho no nosso estúdio com o Luiz Kawaguchi, nosso correspondente de guerra. Ele que permaneceu durante todo esse tempo na Ucrânia, trouxe todas as informações sobre este assunto e a gente vai justamente, nós reproduzimos aqui, você se lembra, naquele momento, de cenas onde ele, por exemplo, estava num veículo de jornalistas também, que acabou sendo atacado, obviamente que muito mais próximo do fronte de batalha, e isso, obviamente, é sempre um momento de preocupação. Daqui a pouco a gente traz o Kawaguchi aqui para conversar. Tá bom, vamos lá. Temos as imagens agora, são essas as imagens que a gente está reproduzindo agora da guerra na Ucrânia. Você está vendo as imagens ali. A gente vê a dificuldade do terreno, aliás, boa parte da discussão foi justamente isso, de como é que os russos estavam tendo dificuldade naquele momento. Aí a gente está vendo a imagem do Kawaguchi, justamente daquele dia onde ele acabou tendo... Você vê aí? Está aí, ó. Olha o Kawaguchi deitado ali. Kawaguchi, já que você está conosco, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde a você. Vou pedir para você narrar novamente essas cenas que a gente está vendo. A gente reproduziu à época essas cenas. Bom, antes de tudo, bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, bem, com saúde, depois de passar por uma experiência desta, a cobertura que é sempre arriscada, mas você tem um caso especial aí. Como é que foi exatamente agora, depois de tanto tempo, como é que você analisa esse dia em que você foi vítima de um ataque?
Obrigado, Piotr. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Esse dia eu estava indo com uma equipe de jornalistas internacionais para fazer uma cobertura próximo da linha de frente dos russos. Ou seja, eu estava tentando chegar numa aldeia que ela estava próxima ali na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. E a gente tinha informação de que pequenas vilas ficavam na chamada Terra de Ninguém. quando você não tinha, você não tem nem o controle dos russos, nem o controle dos, dos ucranianos. Então, essa população estava ficando à mercê ali dessa, da zona zero, da terra de ninguém. A gente falou, vamos tentar chegar nessa pequena vila. Mas quando chegamos lá, achamos que não haveria nem russos nem ucranianos, mas eram os russos que estavam lá e eles começaram a atirar no comboio, começaram a atirar no carro onde eu estava junto com outros jornalistas.
Kawaguchi, durante a Segunda Guerra Mundial e também na Guerra do Vietnã, a gente pôde acompanhar vários depoimentos de correspondentes de guerra que eles diziam que eles acompanhavam a tropa no caso dos aliados e também dos americanos, e eles se sentiam protegidos por aquela tropa. Quando a gente teve a guerra, por exemplo, do Iraque, isso já mudou. Não a primeira guerra do Golfo, onde você tinha uma série, ainda também era muito parecido, mas na guerra do Iraque, vários correspondentes disseram que eles estavam nessa área, digamos, de zona mista. Ou seja, você não tinha nem a proteção do exército de lá, nem do exército de cá. Ou seja, o perigo da cobertura tinha se intensificado por esse tamanho de risco. Você está narrando justamente essa situação. Você não tinha nem a proteção, digamos, dos combatentes ucranianos e tampouco dos russos, é isso?
Exatamente. A gente estava, eu estava acreditado, eu tinha licença para trabalhar em território ucraniano, não no território russo. E quando a gente chegou no último ponto de controle ucraniano, eles falaram, na verdade, era o penúltimo, eles falaram, olha, daqui para frente a gente não tem como oferecer segurança para vocês. Se vocês continuarem, daqui para frente é por sua conta e risco. E aí a gente chegou, eu e o jornalista da RNE, o Fran Sevilha, e um jornalista ucraniano, nós passamos pela linha de frente ucraniana, só nos demos conta disso depois, na verdade, uhum. Que era uma linha altamente fortificada, cheia de trincheiras, com tanques, os blindados, né, os carros de combate abrigados embaixo da terra, só com canhão para fora, e andamos mais alguns metros para frente. E aí sim, o último ponto de controle ucraniano. Uhum. E quando estávamos entrando nessa vila, já fomos apanhados aí por fogo de morteiro vindo do lado russo. Muita gente pergunta, como que você sabe que eram os russos? Porque a gente tinha, de fato, a gente recebeu a informação dos ucranianos que a partir dali só havia tropas russas, uhum. E a gente viu de onde estava vindo o fogo naquele dia.
Kawaguchi, obviamente que muito tempo se passou e eu posso imaginar, temos as imagens novamente sendo reproduzidas aí. Como é que é a reação do corpo naquele momento? Eu estou imaginando aqui, obviamente, a tensão de um correspondente de guerra. Ele está num ambiente que é hostil, naturalmente. Ele está cobrindo uma guerra, o risco é elevado. Há treinamento específico para esse tipo de cobertura que você teve, você sabe disso. Mas quando você passa por uma situação de ataque, imagino que muita coisa vem à cabeça e você deve ter reações também de você se questionar, se perguntar por que, que você está lá. Como é que foi a sua reação especificamente depois desse caso?
Então, foi assim, quando a gente estava passando pelo último ponto de controle, um soldado ucraniano, ele até estava vendo, tinha mais outros três carros na rodovia, isso tudo aconteceu numa rodovia, uhum. E o soldado ucraniano estava pegando os documentos do carro da frente. Chegou uma hora que ele jogou os documentos de qualquer jeito, correu e pulou dentro de uma trincheira. Sim. Aí demora alguns segundos para você pensar, nossa, eu estou sendo atacado. Claro. Quando eu virei para o outro lado, eu já comecei a ver as granadas de morteiro caindo bem perto do meu carro. E aí você vê explosões, você vê muita terra voando, você vê uma nuvem cinza, você vê estilhaços, você ouve o barulho dos estilhaços batendo, né? Demora alguns segundos para você perceber que você está sob ataque. E aí tem um tempo de reação. Por sorte, o nosso motorista, um ucraniano, ele era ex-militar, ele tinha alguma experiência, então ele dirigiu em direção a artilharia russa e depois saiu desviou para a direita e a gente conseguiu achar uma casa. A gente não conseguiu entrar na casa, uhum. Mas a gente achou um muro e conseguiu pegar abrigo lá. Mas na hora você só consegue pensar uma coisa, eu tenho que descer do carro, porque o carro é um alvo maior para artilharia.
Claro, claro. É. E visualizado de longe também.
Exatamente. Inclusive, esse carro, Piotr, ele estava totalmente identificado como imprensa. Inclusive, estava escrito imprensa em russo. Então foi um ataque deliberado a um carro que estava totalmente identificado como imprensa, uhum. E contra outros carros civis que estavam na região também.
Kawaguchi, uma última pergunta, rapidamente, por gentileza. Você esperava que essa guerra fosse durar tanto tempo assim? Você está conosco desde o começo dela, participou da programação especial da Jovem Pan. Esse é o questionamento que o mundo faz. Ninguém apostava que a Rússia achava que ia durar tanto tempo. A Ucrânia, provavelmente, ninguém sabia se ia resistir por tanto tempo. Qual é a sua opinião?
Infelizmente, Piotr, eu acho que ela vai durar bastante tempo. É difícil a gente fazer uma previsão. Sim, claro. Mas não acho que é semanas nem de meses. Eu acho que são mais de meses aí. Uhum. E porque o que acontece, diferente de uma guerra como a gente viu no Iraque, no Afeganistão, que era contra a insurgência, você tem duas nações lutando aí, a Rússia com maior vantagem, mas como a Ucrânia recebe muito armamento do Ocidente, eles estão quase em pé de igualdade. Então, o que a gente achou que ia ser uma guerra de movimento, aquela que você toma cidades e território muito rápido, ela virou o que a gente chama de guerra de atrito. Tem muita violência para você tomar pequenas partes de território. Então, infelizmente, eu acho que por causa disso, ela vai acabar demorando aí um bom tempo até que tanto a Rússia se dê por satisfeita pelo território que ela conseguiu anexar, ou que a Ucrânia consiga fazer uma contraofensiva para expulsar os russos para longe, para fora do seu território.
Os dois cenários me parecem bastante difíceis de acontecerem no curto prazo.
Exatamente.
Carl Gutt, obrigado por nos atender.
Muito obrigado.
Feliz em vê-lo bem aqui no Brasil.
Muito obrigado e é sempre um prazer estar aqui no seu programa, estar aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Carl Gutt.
Obrigado.
Agora são 4 horas e 20 minutos. O governo quer mudar o frete e o prazo para reajuste dos combustíveis para justamente tentar reduzir o preço cobrado pela Petrobras. O Rodrigo Viga está conosco, ao vivo, no Rio de Janeiro, e tem mais informações. Ô Viga, o governo está percebendo essa conta, digamos, estranha da Petrobras, porque a gente tem informado aqui, com muita frequência, que o lucro da Petrobras foi praticamente o dobro de outras petroleiras no mundo inteiro. E ela é menor do que outras petroleiras, comparado, obviamente, o tamanho, com o ExxonMobil ou mesmo a Petrochina. E aí a pergunta é, qual é a conta que a Petrobras faz para ter um lucro tão maior? Porque não dá para colocar tudo na conta da boa gestão, que sim, existe também dentro da Petrobras. O governo percebeu exatamente, digamos, essa conta estranha que faz a Petrobras, é isso?
É isso, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Houve mudança no comando do Ministério de Minas e Energia, saiu o ministro Bento Albuquerque e agora chegou o Adolfo Saxida com novas ideias e novas percepções. E entende-se que algo precisa mudar na política de paridade de preço da Petrobras, que é vista por muitos, especialmente no Palácio do Planalto, apertou a chuva agora, como a vilã dessa questão dos preços aqui nos postos de combustíveis, né? Está chovendo intensamente, já choveu até granizo em algumas partes do Rio de Janeiro, chuva de críticas dentro da Petrobras a esse movimento supostamente liderado dentro do Ministério de Minas e Energia. Eu vou ser didático porque é um assunto bem complexo, até porque a política de preço, a gente sempre fala em algumas variáveis, câmbio, fala também no Brent, mas ela tem minúcias, tem detalhes, e esse é um detalhe, é uma minúcia. Que minúcia é essa, que detalhe é esse que o Ministério de Minas e Energia eventualmente queria sugerir uma mudança, uma alteração na fórmula de cálculo, naquela equação para a formação dos preços nos postos de combustíveis. É o petróleo que sai para as refinarias, que é vendido ou repassado para as refinarias aqui do Brasil. Hoje, ele é calculado numa métrica conhecida como CIF, C-I-F, tá, Piotr? E inclui custos de importação, de frete, inclui também logística, armazenagem, estoque, várias variáveis com base na importação do petróleo. Só que você sabe, ouvinte, internauta, espectador da Jovem Pan, que muito do petróleo consumido aqui no Brasil é produzido no Brasil. E aí as fontes dizem que querem a mudança, dizem que esse CIF é aplicado mesmo quando o petróleo é produzido aqui no país. E a ideia que teria sido sugerida à Petrobras era trocar o CIF pelo FOB. O FOB é uma outra métrica, né, bastante conhecida para quem trabalha com comércio exterior e deixaria de lado esses chamados custos de importação. Os cálculos apontam que isso poderia trazer uma eventual troca de CIF por FOB, né, dessa sopa de letrinhas, de até 15% nos preços aqui nas bombas. Mas uma reação muito grande dentro da Petrobras, segundo fontes. Disseram que isso não pode prosperar, não pode avançar, não pode haver qualquer tipo de alteração que venha de fora para dentro, porque a própria Petrobras tem um grupo técnico para fazer esses estudos. E uma das fontes chegou a me dizer o seguinte: é o mesmo que você estivesse pedindo para que os agricultores brasileiros, que são muito bem sucedidos, de uma hora para outra, deixassem de cotar as suas commodities, ou seja, plantio de soja, de trigo, de milho aqui no Brasil em dólar, e passassem a cotar em reais para não impactar a economia nacional, para não impactar a inflação. Por outro lado, pessoas que estão fora da Petrobras entendem que é preciso mudar essa política de paridade de preço. Eu conversei com o economista Aurélio Valporto e ele vem batendo nessa tecla há muito tempo. Ele diz que a Petrobras há muito tempo vem internalizando esses preços fictícios de importação de petróleo, por isso o petróleo aqui é bem caro, os derivados de petróleo são bem caros e talvez por isso o lucro da Petrobras tenha sido inflado, tenha sido muito maior do que outras petroleiras internacionais. Vamos ouvir o que disse o Aurélio Valporto.
Um dos grandes problemas da política de preço adotada pela Petrobras, a PPI, é que ela não apenas pratica internamente para o petróleo aqui extraído os preços ditados por um cartel internacional OPEP, como ela adiciona a esse preço internacional uns fictícios custos de importação, ou seja, ela adiciona frete, armazenamento, movimentação e serviços associados ao seu preço. Até mesmo uma inacreditável taxa de risco calculada para adicionar ao preço final. Tudo isso com o intuito de viabilizar a existência de importadores independentes que não deveriam existir. A própria Petrobras deveria importar o pouco petróleo, o pouco refinado que ela não é capaz de produzir internamente, diluir nos seus custos e fornecer ao mercado interno.
Agora, dentro da Petrobras, dizem que o nó dessa questão de uma eventual mudança de CIP por FOB, né, nessa sopa de letrinhas, é que a Petrobras atende 80% do mercado. Os outros 20% são atendidos por agentes independentes, pelos importadores, que não conseguiriam fazer frente à Petrobras se houvesse essa troca. O fato, meu caro Piotr, é que dentro dos corredores da Petrobras acham que essa é uma ideia natimorta, embora tenha vindo de Brasília. E também começou a circular nas últimas horas novamente especulações sobre uma possível eventual mudança no comando da empresa. O Zé Mauro Ferreira Coelho chegou outro dia e agora já tem gente achando que o melhor seria trocar o presidente da Petrobras. Não parece que vai ser a solução do problema, né, Piotr?
Muito obrigado, Viga. Bom, então vamos lá. Se tem custos fictícios, como disse o nosso entrevistado aí, trazido pelo Viga, e se tem também coisas que não deveriam ser cobradas, porque, por exemplo, o petróleo que está aqui tem frete daqui pago em real. Não dá para fazer exatamente a mesma comparação de um petróleo que vem do Mar do Norte, eventualmente, né? E a Petrobras repassa isso, independentemente da origem do petróleo? Não. A conta não fecha e não fecha para o consumidor que está pagando, digamos, esse lucro extraordinário da Petrobras. Ninguém é contra o lucro da Petrobras, mas é a forma como está sendo calculado. E o ministro Adolfo Saxida, de Minas e Energia, descobriu essa conta estranha e a gente está vendo que medidas podem ser tomadas. Agora, 4 horas e 27 minutos.
Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
A Copa do Mundo está chegando. E a Jovem Pan acompanha de perto todos os movimentos da seleção brasileira rumo ao Catar. Faltando poucos meses para a bola rolar, a Amarelinha chega às etapas finais da preparação para trazer mais uma taça para casa. E nesta terça-feira, a maior bancada de comentaristas do país estará frente a frente com o técnico Tite em uma entrevista exclusiva para questionar sobre os últimos passos rumo ao Hexa.
Convocação.
Quem já está garantido no Mundial? Quem vai ficar de fora? O que passa na cabeça do homem mais comentado do Brasil neste momento?
O individual potencializa o coletivo. E o coletivo eleva o individual.
Acompanhe todas as respostas nesta terça às 19 horas, em todas as plataformas digitais da Jovem Pan Esportes.
Mora.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém pra ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapas.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Esse aqui no Prós e Contras. Com isso, você tem opinião na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos e a partir de agora os principais temas com análise de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. São os comentaristas PAN. Passaram bem o final de semana?
Muito bem.
Muito
obrigado,
bem.
William. Boa tarde.
Marco esteve reunido com a turma da direita, Piperno com a turma da esquerda. Então...
Eu estive reunido nesse final de semana, William, com a turma do futebol.
Ah, com a turma do futebol. E falou muito sobre política?
Um pouquinho, o mínimo possível.
E você, Marco, falou muito sobre política?
Bastante.
Bastante. Então vamos usar todo esse conhecimento do final de semana, para além do que os senhores acumularam ao longo da vida, e vamos abordar os principais assuntos no dia de hoje. Em entrevista hoje no Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan, o senador Jorge Cajuru afirmou que, abre aspas, com MDB e PSDB rachados, terceira via fica completamente inviável, fecha aspas. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, convocou uma reunião da Executiva Nacional do partido para amanhã, após João Dória ter afirmado ser alvo de tentativas de golpe. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República enviou uma carta em que subiu o tom e cobrou respeito às prévias do partido. O Tucano reafirmou que não vai abrir mão da disputa pelo Planalto e indicou que poderá judicializar a questão caso a sigla faça alguma mudança. Mas por que tamanho racha o Marco Antônio dentro do PSDB?
Bem, William, boa tarde de novo a todos. Aqui você tem uma situação onde o Dória ele vai sair desonrado, ele não quer sair pela porta dos fundos, ele quer tentar de alguma forma perder, mas com algum resquício aí de respeitabilidade, pelo menos no ambiente, ambiente político partidário onde ele se encontra. Ele sabe que ele não empolga, ele sabe que a terceira via não decolou. A gente avisava, mas não no sentido de fazer futurologia, a gente fazia as projeções porque você não via o discurso da terceira via reverberar no ambiente público, nas ruas, junto aos cidadãos. Nunca teve aderência essas pessoas que aí estão, né, que se propõem uma via alternativa, e geralmente vem com um discurso muito fraco. Eu não sou esquerda, eu não sou direita, eu sou para frente, eu sou para cima, eu sou para baixo. Eles ficam inventando vetores para tentar se colocar de alguma forma no debate público. Então, o Dória, ele, de fato, eu acho que ele deve sim tentar, né, disputar, ele deve... Até por conta das prévias partidárias, ele ganhou. Então é uma prerrogativa que, do ponto de vista até jurídico, ele teria, de acordo com o estatuto, de acordo com a legislação. Mas ele é aquilo lá, né? Ele vai tentar colocar alguém na chapa, ele vai fazer uma movimentação política eleitoral. E ele vai acabar tendo alguma aderência, né, dentro desse discurso, mas é mínima, ela é irrelevante para o debate que está polarizado hoje.
Piperno, estão desconsiderando o histórico do Dória à frente do governo de São Paulo? Por exemplo, ele no Twitter coloca: em São Paulo saímos de 115 mil alunos nas escolas tempo integral para 1,1 milhão de vagas em apenas 3 anos. Em outro post, em São Paulo deixamos um legado de 104,5 quilômetros de trilhos, abrindo 10 novas estações de trem e metrô. Então, assim, o Dória fez muito em São Paulo. Ou essa propaganda é uma propaganda enganosa, ou ele não conseguiu passar para o grande público os feitos dele durante a sua gestão aqui em São Paulo.
William, um grande abraço ao amigo que está nos assistindo. William, veja, Dória foi candidato pela primeira vez em 2016 à Prefeitura de São Paulo, e naquele momento o Dória era assim quase que o inimigo número um da esquerda e centro-esquerda, né? O Dória era uma figura abominada por todo esse campo político do qual, aliás, eu faço parte. Então, eu jamais tive qualquer tipo de simpatia naquele momento pela candidatura a Dória. Veio a eleição de 2018, essa aversão, quase que uma ojeriza ao nome do Dória, aumentou. Até porque no segundo turno nós vimos aí o episódio do Bolsodória, né? Aquilo, para mim, realmente era um carimbo de falta de qualidade e de uma série de coisas. Então, de fato, mais do que, enfim, abominava, queria muito, a toda a distância possível da candidatura Dória. Aí o Dória se elege e vem para o governo de São Paulo. E eu confesso para você que no governo de São Paulo, em muitos momentos, eu também fiz ferrenha oposição, mas de algum tempo para cá, estou considerando a questão da vacina, mas de muitas medidas administrativas, inclusive algumas delas até voltadas à valorização de algumas categorias, embora ele tenha feito uma reforma previdenciária que tenha recebido muitas críticas da esquerda, mas agora nessa fase final de governo valorizou principalmente o pessoal da educação, ficou evidentemente devendo muito aos pesquisadores, mas pelo menos acho que alguma coisa foi feita nesse final. E do ponto de vista do saneamento financeiro do Estado, nesse período de pandemia, o trabalho foi excelente. Trabalho que, aliás, teve como um dos grandes condutores o ex-ministro Henrique Meirelles, uma figura extremamente capaz.
Ele está indo fazer uma parte. Ele está numa toada aqui que eu estou...
Eu estou
achando, interessante.
Que eu ainda tenho para finalizar uma pergunta para você. Se a reunião de amanhã lá no PSDB é para fritar o Dória.
É evidente que é para fritar o Dória.
Está incensando.
Porque aí está o negócio. O Dória, por mais que eu tenha divergência em relação a ele, o Dória foi fritado, curiosamente, paradoxalmente, por muitos dos méritos que ele tem. E, aliás, ele venceu a prévia. E o partido, mesmo assim, quer fritá-lo porque quer fazer acordo com todo mundo.
A gente só tem que separar duas coisas aqui que o Piperno acho que esqueceu. O Dória foi o grande rei do lockdown. Ele foi o grande promotor.
Ainda bem.
E foi o grande defensor do lockdown.
Mas tem gente que apoia.
Então, quando ele fala aqui de maneira até... Eu acho engraçado a esquerda falar, eu adoro isso, a esquerda falar de saneamento das contas públicas. Ele pega uma questão que tem uma relevância no âmbito do governo do Estado e ele projeta de maneira, assim, completamente desproporcional, que deveria ser de fato. Porque não adianta nada sanear as contas públicas e matar a iniciativa privada, matar de fome o comerciante, matar de fome o comerciário. Isso daí foi o que ele fez. Por isso que a bomba explodiu e ninguém mais suporta o Dória e ninguém mais dá voto pro Dória. É simples assim. Então, eu entendo que a minha visão jurídica a respeito da candidatura dele é porque ele venceu as prévias. E daí é ele que dispute. Mas a explicação que os méritos dele foram a grande derrocada. Não, que mérito. A derrocada dele é o lockdown. Ele foi o maior defensor do lockdown no Brasil e ele quis se tornar o maior antagonista do governo federal, de maneira demagógica ainda.
Dória se colocou em sintonia com o que o mundo civilizado fez. A Europa fez isso, os Estados Unidos fizeram isso, o Canadá fez isso.
Ou seja, pelo lockdown.
O mundo civilizado fez isso.
O mundo
o mundo civilizado, a parte do mundo civilizado governado por partidos conservadores, como, aliás, o Partido Conservador Inglês. Também foi assim. Entre o Dória e o Boris Johnson, em relação a essa questão,
vamos usar a régua da Inglaterra.
Apontar
a régua dos ingleses. ingleses.
A regra era a regra dos ingleses, dos franceses,
vamos
dos italianos.
Usa a regra da Europa.
A regra dos fascistas é diferente.
Nossa qualidade de vida é parecidíssima.
A regra dos fascistas foi bem diferente. É mas o Dória andou bem em relação a isso.
Esse debate é muito bom.
Outra coisa, pagou as contas em dia, não atrasou, o Estado foi superavitário e o Estado de São Paulo cresceu 6 vezes acima da média nacional.
Sacaneou o contribuinte.
Não dá para jogar no lixo.
Sacaneou o contribuinte. Não fez nenhum tipo de medida tributária.
Outra coisa, que... continuou construindo estradas, construindo escolas, reformando
essa
cidades.
É uma bolha que é impenetrável. Fez, eu não consigo penetrar nessa
bolha. Inclusive fez muita
coisa. Eu quero só saber o seguinte. Gestão Dória. O que o Dória fez... Então, Marco, tudo bem. Você é contra.
Tem milhares de homens.
A atitude ao lockdown.
Você mata quem produz riqueza. Você não consegue. Como é que você mata a iniciativa privada?
Aliás,
como é que você sufoca e pior?
Eu recomendo.
Não são as grandes empresas. Elas subsistem, elas continuam. É o pequeno comerciário.
Quando o Antônio Conselheiro da elite branca acabar de falar, eu termino
a bomba. Eu quero só fazer uma pergunta para os senhores. O feito do Dória... vamos lá, ele fechou o comércio, Marco
falou... Quem se ferrou foi o pequeno.
Tá, ele gerou empregos em São Paulo?
Então vamos
quem
lá.
Quem gera emprego não é governo.
A administração dele não contribuiu para a geração de empregos?
Não.
Não. Piperno?
Sim. A administração dele contribuiu para a geração de empregos porque, de fato, no primeiro momento, penalizou, sim, boa parte da iniciativa privada, especialmente aqueles comerciantes pequenos. Isso é... uma verdade, né?
Que bom.
No país todo, no mundo todo aconteceu isso. Só que também alguns governos foram depois, passaram a criar medidas de recuperação. Agora, no caso do Estado de São Paulo, eu recomendo que inclusive se leia uma matéria, uma entrevista com o prefeito de São Paulo, não sei se publicada no Estadão, na Folha de hoje, eu li em algum deles, por exemplo, falando que a prefeitura de São Paulo tem 30 bilhões de reais em caixa e... que a arrecadação cresceu já a partir de janeiro de 2021.
Cresceu muito. O fato da arrecadação crescer não é um dado positivo.
Segundo
só para o desenvolvimentista é positivo.
Geraram muitos empregos de novo.
Isso não é bom.
Então, Marco, olha aqui, Pepe, arrecadação. Então, só um minuto. Por exemplo, sobre esse crescimento, olha, o Dória...
O desemprego no estado de São Paulo diminuiu. O Dória publica o seguinte. Porque...
os dados mostram que sempre estivemos do lado certo, defendendo a vacinação para a economia voltar logo a crescer. O Brasil tem jeito. Isso é uma referência que ele fez a uma matéria do Valor Invest, dizendo assim, trabalhador de São Paulo foi o único a ter aumento de renda média no último trimestre.
É isso que eu ia chegar, porque
estratégia
inclusive...
errada do governo?
Não, é só ele sair na rua. A explicação não está nessa afirmação de uma questão econômica específica que a gente... Você pode mentir falando várias verdades. Essa é uma delas. Não tem nada a ver isso daí. Quando você prejudica o desenvolvimento das pessoas, o comércio, principalmente os pequenos comerciantes, você vê o resultado disso na rua. Só você sair na rua e perguntar, você gosta do Dória? A resposta vai ser 100% negativa. Por quê? Por causa disso. Aí ele vem falar de arrecadação, superávit de arrecadação, como se o povo se importasse com superávit de arrecadação. O fato do Estado estar arrecadando mais, quer dizer, tem vários fatores. A fiscalização melhorou, questões inerentes à tecnologia fiscalizatória melhoraram. Então quer assim, dizer, Marco, ele está colocando uma coisa que nem você não consegue fazer essa relação de causa e efeito.
Estou garantindo um assento para os senhores amanhã na reunião do PSDB.
Eu quero dizer
então, direito de voto. Frita Dória ou não frita Dória amanhã no PSDB?
Deixa disputar. É um derrotado antecipado já.
O gabinete do ódio está virando o Ministério da Mentira. Mas eu quero dizer o seguinte. O melhor remédio contra a Covid foi a vacinação. E foi também o melhor remédio em favor da economia. Então, quem vacinou mais, quem tomou a iniciativa de vacinar antes, se recuperou primeiro. Então, é por isso também que São Paulo recuperou muitos dos seus melhores indicadores.
O governo
do nefasto...
Tergiversando sem nenhum fulcro teórico.
Se fosse o PSDB, manteria o que definiu as prévias. Porque senão vai acabar de implodir o que sobrou no partido.
Essa eleição promete, gente, essa polarização esquerda-direita. Inclusive, saiu agora a pesquisa Panorama. Vocês viram? Pesquisa Panorama Político 2022, realizada pelo Senado Federal, e aponta o seguinte: 21% dos eleitores brasileiros se declararam à direita, enquanto 11% dizem estar à esquerda. Outros 9% se declararam no centro e 55% disseram não se identificar com nenhuma das três frentes. O levantamento mostra um crescimento no número de pessoas que afirmam não ter um espectro político do país. Em 2019, 29% disseram ser de direita, 18% de esquerda e 30%.
32% no centro. Ou seja, vem cá, tá na moda ser de direita, Marco? É isso aí? Você tá surfando nessa onda de ser conservador?
Eu? É, tô perguntando. Eu não tô surfando em onda nenhuma.
Não, tô perguntando para você.
Não, o que existe aqui é a polarização, ela é normal. Piperno é um progressista, moderado. Ainda sou generoso com ele, hein? Progressista, moderado.
Você tá surfando na onda não, Marco?
Eu tenho uma visão à direita, né?
Você é conservador?
Sim. Quando você vê, por exemplo, essas pesquisas de rua, você tem que levar em consideração a escolaridade da pessoa, o fato de existir ainda na política brasileira, como no mundo inteiro, muito personalismo. Então, por exemplo, você tem uma visão, às vezes, de defender a pessoa do presidente ao invés de as ideias do presidente. A pessoa do Ivan Valente ou da galera lá do Ciro Gomes, ao invés de algumas ideias heterodoxas, progressistas, etc. Então, é muito difícil quando fala, por exemplo, 55% das pessoas não se veem nem de um lado nem de outro. Porque se você começar a perguntar para a pessoa, você é a favor disso, daquilo, do Estado maior, do Estado menor, aí sim você vai conseguir ter uma noção a respeito de onde ela se enquadra. Mas é tão complexo e tão difícil que as pessoas preferem falar, olha, eu não me coloco nem para um nem para outro, porque elas confundem isso com as pessoas que estão na disputa.
Então, tá chato essa discussão de direita e esquerda?
Acho que não, tem que aumentar, tem que melhorar.
Piperno.
Olha, William, essa polarização muito criticada aqui no Brasil chegou aqui até com um certo atraso. Sempre aconteceu no mundo mais politicamente mais civilizado e acirrado até. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde sempre, há disputa democratas versus republicanos. Na nossa vizinha Argentina mesmo, para não ir tão longe, os peronistas
tá
contra
feio,
alguma
hein?
Força.
Tá
no
feio.
Uruguai, por exemplo, sempre houve isso. No Chile, na França, né? A gente vê isso com muita nitidez desde sempre. Então, no Brasil demorou e parece que assusta algumas pessoas. Ou algumas pessoas talvez querendo surfar em alguma demagogia de ocasião por criticar esse tipo de embate. Então, não vejo problema nenhum nesse tipo de embate. Só estranho, por exemplo, que essa pesquisa tenha apontado que 55% dos eleitores não têm posicionamento algum. Eles têm. Por algum motivo,
esse
isso
é meu ponto. Nisso a gente
foi,
concorda. Não, é que é difícil de você aferir.
Tá. Tudo bem. Mas mostrou a galera da direita na frente aí. Ou seja, porque antigamente, o Marco Antônio, era brega, era quadrado você ser um conservador,
ser um cara de direita. Eu falei pra vocês, eu sofria na universidade.
E agora mudou, virou. É a onda conservadora que aparece como um grande barato. Você vê jovens com a bandeira do Brasil, com a camiseta.
Não, depende da tribo, depende do grupo onde você se enquadra. Então, meio artístico. Não é legal ser de direita. Me mostra personalidades de direita que se expõem.
Eu tô falando do povão, Marco. Povão.
Não, povão. Tem muita gente que é conservadora, só que não entende os princípios do conservadorismo, não entende o viés da direita liberal. Eles não conseguem identificar isso daí porque envolve algum tipo de noção teórica a respeito de papel do Estado na economia, intervenção do Estado no domínio econômico. Então as pessoas elas acabam, acho que se retraindo quando faz uma pergunta dessa, porque elas acham que é partida, que elas acham que ela é simplesmente você ir para um lado ou para o outro, mas na figura das pessoas que estão polarizadas, Bolsonaro ou Lula. Então elas acabam não opinando, mas existe, óbvio, uma ideologia por trás disso.
Ah, ou seja, as pessoas querem um assistencialismo correto. Da esquerda, mas se sentem de direita, é isso?
O que era a turma que foi às ruas, aí, por exemplo, pedindo o golpe de 64? Era a turma do anticomunismo, anti-esquerda, em favor da Bíblia, em favor desse tipo de coisa, com religiosos ultraconservadores, inclusive alguns deles liderando os eventos, padre famoso aqui em São Paulo.
Olha o ultra aí.
Quer dizer, então gente pedindo golpe, gente que vai pedir golpe. É ultra mesmo, gente pedindo golpe.
E ultra-esquerdista? Cadê o ultra-esquerdista?
Ultra-esquerdista?
Me mostra o ultra-esquerdista.
Também tem por aí, mas não aí tá. Que negócio.
Não existe.
Mas não vai lá pedir golpe. Mas, de qualquer forma, essa turma que foi para as ruas pedir o golpe, né? Essa turma que vai arder no inferno. Aliás, já estão ardendo aí com o
Se tem uma tara por isso, Piperno.
Ah, eu tenho.
Se tem uma tara, pelo
pessoal. Porque o vigarista de Fausto veio falar de AI-5 ontem e tal. Então, veja, isso sempre existiu. É uma ficção de que isso foi inventado agora. Estava nas ruas em 64, estava nas ruas, ou pelo menos nos quartéis e nos palácios em 68. Isso estava nas ruas, nos palácios e também, de novo, nos quartéis, no golpe lá no, pacote de abril de 77. Então, essa turma sempre existiu. É uma conversa fiada de que esse pessoal foi inventado agora ou caiu do céu agora.
O Piperno está fazendo aqui o resumão de história do professor comunista
de cursinho da história. O Piperno citou...
O nosso Antônio Conselheiro dos Jardins, ele não gosta de ouvir... Aliás, é Tony Advice, que afinal de contas
então,
ele é
chique. O Piperno citou as manifestações, né, que levaram aí em 1964, que era a Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
Sim.
Você pode definir, explicar para a gente o que aconteceu, que movimento foi esse que resultou num golpe?
Esse era um movimento, sim, um movimento de viés conservador. O grupo da esquerda, por exemplo, organizou lá o famoso comício da Central do Brasil para apoiar as reformas de base do Jango. E do outro lado, havia um grupo que trabalhava pela deposição do presidente da República. Um grupo que alguém rotulou. Um grupo, sim, que se dizia anticomunista, a favor da religião, porque, afinal de contas, para eles o comunismo, o fantasma lá do comunismo, era também um convite ao ateísmo, né? A gente que comia criancinha, aquela coisa toda. Então,
o comunismo devora
crianças.
Havia
isso, quer dizer, uma articulação de setores conservadores com a parte civil religiosa, com o apoio, dando apoio aos militares para o golpe que foi...
Agora, Piperno, você há de considerar que nós não tínhamos internet, nós não tínhamos toda essa comunicação. E você reunir mais de 1 milhão de pessoas numa manifestação dessa é porque alguma coisa não estava legal, né?
Grande ponto. Ou seja, veja bem, num mundo de muito mais dificuldade...
Encarou um professor de
história. Muito mais dificuldade de comunicação, você conseguia, sim, juntar essas massas nas grandes cidades. Isso aconteceu, sim, muita gente nas ruas de São Paulo, muita gente nas ruas do Rio de Janeiro e muita gente, né, esses grupos todos, grupos de direita, grupos conservadores. Tudo isso, William, para dizer que esse não foi um fenômeno inventado agora, lá atrás, como você bem mencionou,
essa não foi a pergunta
em 64,
do
não, já não, tinha não, isso não, não, há muito não, não, tempo.
O Brasil,
não é essa turma que tem aí agora. Os neofascistas de hoje não são os fascistas de vanguarda.
Se você quiser reescrever a história, tem que ir muito além disso, Piperno. Uma espécie
os integralistas dos anos 30, Plínio Salgado, os camisas verdes, isso sempre teve na história do Brasil.
Até durante o regime militar, você tinha um viés estatizante que o Piperno, inclusive, criticou.
Sim.
O que é engraçado, enfim, é uma coisa meio contraditória dele. Mas você tem um viés estatizante, dinossauros estatais gigantescas que foram criadas nesse período, inchaço da máquina pública, que nem na época do governo Lula e Dilma. Então, esse viés estatizante sempre fez parte do DNA brasileiro, sempre. O brasileiro nunca foi um reformista liberal, nunca teve esse aspecto. A Constituição de 88 é a prova mais cabal disso daí. Né? Todo mundo querendo um espaço debaixo do texto constitucional, todo mundo querendo um espacinho corporativista no texto constitucional. Então, existe uma tradição brasileira de pensamento à esquerda. Esse é o ponto. E no ambiente intelectual, no ambiente artístico, no ambiente universitário, sempre foi mal visto o pensamento de direita. Sempre foi mal visto. E isso é triste, né? Porque isso daí acabou influenciando. Todos esses problemas estruturais, então, conjunturais que a gente vê hoje da máquina pública tem a ver com essa mentalidade esquerdista, paranoica.
E a gente
paranoica,
já tinha
louca.
Aquela polarização Estados Unidos e União Soviética. É. Ah, para falar nisso, posso trazer uma pauta internacional? Porque a montadora francesa Renault entregou suas atividades na Rússia para o governo Vladimir Putin na primeira nacionalização de uma grande empresa estrangeira promovida pelo Kremlin desde a invasão à Ucrânia. A mesma atitude foi tomada pela rede de lanchonetes McDonald's, depois de 32 anos de atividade na Rússia. A inauguração da primeira loja na capital do país foi encerrada na época como um dos símbolos de abertura do antigo Império Comunista para o exterior. O McDonald's já tinha fechado temporariamente suas 850 lojas na Rússia em março, no início da guerra de agressão do regime de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Piperno.
Olha, William, isso é mais um passo na definição desse mundo, de parte desse mundo pós-guerra. Então, veja, o isolamento da Rússia, ou o crescente isolamento da Rússia, ele é cada vez mais nítido e, num primeiro momento, em relação aos movimentos desses grandes grupos privados, nós testemunhamos a paralisação de muitas atividades. Agora, na verdade, a gente já vê um segundo movimento, que é o de repasse de venda de ativos para o governo russo ou para oligarcas russos. Enfim, o fato é que essas marcas vistosas do capitalismo mundial, até por conta de pressões que recebem por aqui, vão cada vez mais deixando o país, o que faz da Rússia um novo campo. A gente vai ter que entender o que vai acontecer com a Rússia nesses próximos tempos, porque a sua reinserção com as cadeias globais vai se tornando cada vez mais Marcão, difícil.
Você tem uma empresa num país que está sofrendo sanções mundiais, é mais fácil você entrar, olha, vou sair fora daqui, não quero mais problemas. É isso? Essa foi a estratégia?
É, você faz uma análise de custo, você tem, sim, uma deterioração, não só também, acho que da marca, mas da situação econômica da Rússia. Então, é uma espécie de sinalização de virtude, dentro desse ambiente global, só que às vezes dá para entender algumas movimentações. A gente está falando, acho que só no McDonald's, de 60 mil postos de emprego, parece. Parece que o número é bem expressivo. Só que o impacto que tem no ambiente global do McDonald's, da rede McDonald's, isso daí não é tão relevante assim, entendeu? Então, de fato, existe uma questão aí muito mais política que pode interferir no valor da marca, que pode ter alguma coisa a ver com essa maneira como as marcas vão se conduzir. Concordo com o Piperno, isso é muito ruim para o Putin, mas muito pior para a população russa do que para o Putin em si. Ele não vai sentir efeito nenhum. Fica ruim para a popularidade dele, porque a população é que vai sofrer com a saída das redes e dessas...
Mas você é contra... Não entendi, Marco. Então o governo russo assume uma empresa e você apoia?
Como assim o governo russo assume uma empresa? Opa. O que existe aqui, a estatização...
Uma não, duas, três, enfim.
Não, toda a estatização é condenável. O que eles estavam falando é que eles estão saindo de lá, eles estão retirando as lojas
e repassando para Moscou.
Sim, aí eu não sei se eles estão vendendo, se eles estão transferindo, como é que está sendo realizado isso daí. Agora, imagina, qualquer tipo de estatização é horrorosa.
Acordos foram assinados para uma transferência dos ativos russos do grupo Renault à Rússia e ao governo de Moscou.
Provavelmente não. Foi. Aí tem que ver, é uma saída compulsória, é uma saída forçada, é uma saída deliberada, foi negociado isso daí. Os bastidores disso daí é que não estão claros, mas mesmo assim, qualquer tipo de estatização é ruim. E quem vai sofrer muito mais com isso daí é o povo russo.
Entendi. Piperno, suas considerações.
Veja, William, é claro que ficar na Rússia hoje, em condições normais, gera um tremendo prejuízo reputacional para qualquer grande organização. Então, esse movimento de saída... Ele já vem desde o começo da guerra.
A sinalização.
Agora, a gente vê um segundo movimento, que é o da entrega de ativos.
Vocês conseguiram concordar nesse finalzinho do programa, falando de um problema que está acontecendo lá na Rússia, né, em função da guerra da Ucrânia, e vocês não conseguem dialogar aqui no nosso território. Vocês estão brigando, direita e esquerda.
A gente dialoga super bem.
Nos corredores.
Não, lá nos corredores, aqui vocês brigam. Olha, o programa Opinião fica por aqui. Fábio Piperno, Marco Antônio Costa, eu sou o William Travasso. Voltamos amanhã no Opinião. Eles brigam toda hora, mas falar da Rússia não...
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Chega a Moema, a maior rede de frangos na brasa do mundo. O Barcelos, com mais de 150 restaurantes em 20 países. Experimente as deliciosas espetadas de frango e filé mignon com legumes salteados e batatas rústicas. Tudo temperado com nossos molhos especiais importados. E mais, petiscos, sanduíches, saladas, em um ambiente moderno com telões e teto retrátil. Barcelos Moema, Rua Canário 544. E nos siga nas redes sociais, @BarcelosBrasil.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
A
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendel.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 da tarde.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.